Mais de 100 pessoas pelas diferentes equipes da Polícia Federal. E o que, que se detectou no inquérito? Que foram vários boatos simultâneos, sendo impossível você determinar a causa. E o delegado que faz o inquérito diz, olha, foi um conjunto de circunstâncias que levou a isso, não sendo possível dizer uma fonte que pudesse identificar a autoria específica dessa situação, em quaisquer das situações. Pessoas, uma própria emissora de televisão nos havia encaminhado uma outra declaração de uma pessoa dizendo que também havia recebido uma empresa de telemarketing. Agora, o que é muito importante precisar, senadora, é que todas as frentes de investigação foram seguidas, sendo que não foi possível encontrar-se um indício de quem quer que seja tido como autor de um ilícito. E eu me recordo, e isso eu faço aqui a homenagem à Polícia Federal. Eu me recordo que logo que nós abrimos um inquérito policial e que vazou a informação do telemarketing, houve quem dissesse que eu estava orientando politicamente a Polícia Federal para chegar a um resultado de natureza política. Eu fiquei muito naquele momento, senador, irritado, porque eu me lembrava das palavras do meu querido amigo, seu amigo, senador Aloysio Nunes, ex-ministro da Justiça, que sempre me lembra, e me lembrou outro dia aqui numa comissão do Senado, que quando qualquer inquérito da Polícia Federal ocorre, se os investigados são os amigos, se afirma que o ministro não tem controle da Polícia Federal. E se os investigados são inimigos, se afirma que o ministro tem um total controle e está orientando a investigação em relação a inimigos. Portanto, a situação do ministro da Justiça nem sempre é das mais confortáveis, porque ou ele controla ou ele não controla, mas ele é sempre acusado de algo nesses casos. E eu fiquei muito irritado à época quando eu vi pelos jornais, inclusive até colunistas, dizendo que eu estava orientando a Polícia Federal para chegar a um autor desse delito que pudesse qualificar um complô político, o que evidentemente eu jamais faria. E graças a Deus, mesmo que quisesse, o que jamais quereria, teria poder para fazê-lo. Porque ao longo desses anos a Polícia Federal se constituiu com uma polícia republicana, totalmente afastada de injunções políticas ou de orientações, totalmente voltada a ser uma polícia de Estado, independentemente do governo que está lá num certo momento. Então, muitas vezes, quando eu me recordo uma vez, senadora, que falava o seguinte para mim, mas o senhor não controla a Polícia Federal numa das operações? E eu disse, mas eu tenho que controlar? Acham os senhores que é função do ministro da Justiça controlar a Polícia Federal? É isso que uma república e um Estado democrático espera da sua polícia ou do seu ministro da Justiça? Às vezes a cultura que se acumulou historicamente, querido senador Agrippino, faz com que as pessoas achem que há sempre uma conspiração, um maquiavelismo por trás nas condutas que um ministro tem frente à Polícia Federal. Não é verdade. A polícia fez um trabalho sério, um trabalho competente. Disse que não foi possível. Olha, foram mais de cento. Não tem, como o objeto não era esse, senador, eu não trouxe aqui o relatório, mas convido Vossa Excelência. Se me der a honra de me visitar no Ministério da Justiça, ou eu visito aqui no Senado, mostrarei o relatório. Foram centenas de pessoas ouvidas, mais de uma centena, não centenas, mas mais de uma centena de pessoas ouvidas, e todas elas apontando situações diferentes, das mais diversas. Primeiro se fez uma listagem dos primeiros saques, porque, obviamente, os primeiros saques é o que estariam mais perto das fontes primárias dos boatos, para que se chegasse. E era um fulano disse, fulano falou, tem essas pouquíssimas, essa declaração de telemarketing, mas, ou seja, há um conjunto de situações que talvez tenham concorrido para isso. Essa é a conclusão que chega o delegado de polícia. E nessa perspectiva foi encerrado o inquérito, esse encerramento do inquérito foi ao juiz, o juiz vai avaliar, o Ministério Público também vai avaliar se há providências complementares. Se o Ministério Público entender que há outras investigações, a Polícia Federal cumprirá fielmente e, claro, qualquer outra informação que possa levar a um esclarecimento adicional do que a Polícia Federal investigou, pode ter certeza, Vossa Excelência, a Polícia Federal, independentemente da minha orientação, irá atuar, irá chegar a esse resultado. Eu agradeço imensamente, Vossa Excelência, pela oportunidade que me dá de dizer isto. O que eu posso dizer é que o tempo inteiro para a imprensa nós afirmamos, há várias linhas de investigação, todas foram seguidas e concluiu, Sua Excelência, o delegado de polícia responsável, que foi uma coincidência de vários fatores que incidiram sobre a hipótese. Agora, claro, surgindo fatos novos, seguramente se chegará a uma nova investigação.
Muito obrigado, ministro.
Agradeço,
obrigado,
senador.
Agradeço.
E é sempre uma honra responder as perguntas, sempre bem postas de vocês.
Obrigado,
obrigado,
ministro.
Agradeço e tenho certeza que esse assunto ainda não se esgotou.
Pela sua boa vontade e deliberação. Pois
eu
não, senadora Anamélia,
antes disso, cumprimentar o ministro José Eduardo Cardoso pela elegância e pela atitude que teve. A transparência, que é tão importante no fortalecimento democrático, e o respeito que o senhor está demonstrando a esta casa. O senhor que foi parlamentar, foi deputado, então, este é o convívio que nós, eu particularmente faço questão de registrar. E gostaria que Vossa Excelência transmitisse, porque é o chefe maior da Polícia Federal, pela atitude republicana que teve nesse episódio, nesse e em outros episódios. Eu tenho sempre registrado que a Polícia Federal é uma das instituições mais respeitadas de nosso país. Então, a despeito de eventualmente haver dúvidas dessa situação que Vossa Excelência, no começo da sua resposta, mencionou, eu queria, então, renovar os cumprimentos, como cidadã e como parlamentar, à atuação republicana da Polícia Federal nesse episódio, mas renovando os cumprimentos pela forma como Vossa Excelência responde ao questionamento feito pelo senador Álvaro Dias. Eu fico muito honrada e fico muito feliz de ver um agente público tendo essa atitude. Parabéns, ministro.
Aliás, obrigado. Essa é a marca registrada desse ministro,
muito
a lisura e a transparência.
Muito obrigado. Por mim e pela Polícia Federal, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência.
Eu passo a palavra a seguir ao próximo inscrito, o senador Paulo Paim, que desde as 7 horas da manhã está...
Estou no Congresso.
No Congresso, mas na
que eu atendo no cafezinho do Senado todas as manhãs.
Das 10 horas da manhã.
Vereadores, prefeito, depois vim para a fila e tive a alegria de vir caminhando, inclusive com o ministro, da entrada aqui do plenário do Senado até essa comissão. Mas, senhor presidente, senador Ciro Miranda, ministro José Eduardo Cardoso, o diretor... geral do Arquivo Nacional, Jaime Antunes da Silva. Primeiro dizer que, quando aqui foi aprovado o requerimento, eu estava presente na reunião e fiz questão de insistir que não precisava convocar, que bastava um convite. Conheço Vossa Excelência há tanto tempo. Acho que Vossa Excelência é o ministro que mais veio ao Senado. Todas as vezes que foi convidado, veio, e de forma que, como falou a senadora Anamélia, gentilmente atendeu a todos. Já tivemos, inclusive, lá... no seu gabinete, com a mesma cortesia de sempre. Eu digo, olha, convite e convocação não tem problema, e foi essa a decisão do senador Ciro Miranda no momento, porque eu sei que ele virá e será uma sessão de homenagem a ele, como está sendo. E que bom! Eu me sinto contemplado aqui, uma sessão de homenagem à Vossa Excelência, na questão do que foi aqui do Arquivo Histórico Nacional. Além de Vossa Excelência, tanto o diretor como Vossa Excelência ter explicado, recebi aqui por escrito. Eu confesso que aqui no meu celular vinha a pergunta: mas o que foi? Foi incêndio? Foi água? O que foi? Eu respondi que houve um problema de água, pelo que percebi, e as providências foram tomadas. Né? Está aqui explicado detalhadamente. E que bom, alguém me disse, mas tem alguma coisa a ver com Santa Maria? Eu digo, não tem coisa nenhuma a ver. É que as pessoas estão assistindo e não entendem bem o que está acontecendo. Mas por que o ministro está aí? O ministro está aí porque houve uma convocação feita aqui nessa comissão, uma convocação que toda convocação, para mim, é justa. Eu tenho um princípio, falo da história da CPI. Toda a CPI, alguém provoca, então vamos ver por que provocou. A provocação é justa. A convocação é justa. E, pelo outro lado, na pergunta feita aqui, eu quero cumprimentar também Vossa Excelência. Eu sabia que Vossa Excelência não teria outra posição a não ser essa. Vossa Excelência que foi presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo. Vossa Excelência que foi o deputado, eu digo, com mais prestígio no Estado de São Paulo, porque eu acompanhei sua vida lá. E acompanhei aqui como deputado federal. Até quando Vossa Excelência, um deputado federal de mais prestígio na casa, respeitado por todos, resolveu: não vou concorrer. E daí a presidenta, num gesto de sabedoria, convidou Vossa Excelência para o ministro da Justiça. E mesmo a pergunta feita na questão aqui, eu me dou o direito de falar, porque tenho falado publicamente da Bolsa Família. Houve precipitação de algumas afirmações? Houve. Da minha querida amiga, a ministra, por exemplo, Maria do Rosário. querida amiga, mas houve uma precipitação e depois ela atualmente recolheu a sua posição e ficou esperando o resultado do seu ministério, que aqui, de forma muito tranquila, explicou o que estava acontecendo. Eu que tenho um vínculo muito grande com a questão social, primeira vez que deu impacto, eu confesso que eu perguntei, prejudicaram o povo? Prejudicaram os trabalhadores? Tiraram o dinheiro deles? Daí aqui tem uma manchete aqui que o senador se me mostrava casualmente, a manchete é o contrário. Caixa antecipou o pagamento. É a primeira vez que alguém erra para o bem. Erraram para o bem. Caixa antecipou o pagamento da Bolsa Família. Não devia, claro. Aqui explica direitinho, a Folha foi muito feliz. Mas pela primeira vez que eu vejo um erro para o bem, pelo menos. Antecipar o pagamento para aqueles que mais precisam. Claro que todo erro a gente não tem que concordar. Mas eu diria, eu que brigo tanto com algumas coisas, e sempre digo, não tem dinheiro. Nessa questão da Caixa, o erro, pelo menos, foi para o bem. A Caixa antecipa o pagamento da Bolsa Família. Nós sabemos que quem recebe a Bolsa Família são hoje o quê? 12 milhões de famílias, e sabemos o quanto que é importante isso. Eu falo isso com a maior tranquilidade. 13 milhões e 900. Me ajusta aqui o número, o meu querido senador Suplicy. Eu falo com a maior tranquilidade, porque mesmo quando eu era sindicalista, senador José Eduardo Cardoso, o presidente Sarney tinha um programa de leite. Aí, na época, aquela história dos conciliadores ou não, calcule, eu era sindicalista, estou quase 30 anos no Congresso. Então, que ano foi isso, né? Mas tinha um programa de leite. E muitos queriam acabar com o programa de leite, aquele discurso, isso aí é clientelismo e tal. Digo, olha, tu não sabe o que é não ter leite para tomar de manhã. Eu não sou contra, vou continuar defendendo até que o nosso povo tenha salário para poder não faltar leite. E o Bolsa Família, para mim, é um programa belíssimo, que atende a quem? A quem está passando fome, a quem está desesperado, que o Bolsa Família é a salvação. Mas, enfim, não quero falar muito, só quero dizer, senador José Eduardo Cardoso, e cumprimentar aqueles que tiveram a iniciativa de trazer esse debate. A questão está resolvida pelas respostas dadas em relação ao Arquivo Histórico Nacional. E talvez do Arquivo Histórico Nacional eu perguntaria, porque eu acho que quem está lá ouvindo diz, pô, mas nesse período todo que aqui no Senado nós temos tudo já no computador, respondendo, perguntando, já não se usa quase papel. A pergunta que eu faria, olhando para frente, né, sabendo que as questões tá aqui escrito, foram resolvidas. Há um programa, só quero, não é nem para mim, é para que as pessoas assistindo possam responder, possam ouvir dos senhores, talvez mais, quem sabe, do diretor. Há um programa de digitação para que tudo isso vá para um sistema online, sei lá, computador, porque as pessoas de casa possam fazer toda a pesquisa e nós não ter o problema de amanhã ou depois, de fato, poder acontecer. Não uma questão de chuva, que isso é mais difícil pelas medidas que tomaram, mas, infelizmente, os incêndios estão acontecendo. A pergunta que eu faço, é só essa pergunta. Olhando para a frente, se há um programa, há já orçamento, há perspectiva de tudo isso ser digitalizado. É isso só, e meus cumprimentos, senador José, meu querido ministro, uma alegria. É uma sessão de homenagem à Vossa Excelência, e eu fico muito feliz com isso.
Eu agradeço, Vossa Excelência, pelas palavras. Vossa Excelência sempre foi um parlamentar que eu não só sempre tive um profundo respeito, sabe, Vossa Excelência, disso, mas um carinho dentre aqueles tantos parlamentares que nós temos no nosso mesmo partido. Então, senador Paim, muito obrigado pelas palavras, e o Ministério da Justiça, enquanto lá estiver, estará sempre à disposição de Vossa Excelência para atendê-lo, ouvi-lo, seja nas reclamações, seja nas manifestações como essa que Vossa Excelência carinhosamente me faz. Eu pediria que o diretor-geral do Arquivo Nacional, doutor Jaime, respondesse.
Agora acendeu. Eu agradeço a pergunta do senador Paim, um pouco para conversarmos um pouco do que significa esse patrimônio, né? O Arquivo Nacional tem ao todo 60 quilômetros de estanteria ocupada com acervo em papel, além de 2 milhões de fotografias e negativos fotográficos, além de 80 mil matrizes de filme, além de cartas, enfim, geográficas, etc. Mas, durante muito tempo, o suporte da informação é papel, não é isso? É papel. Então, pela legislação brasileira, os documentos em papel produzidos pelo governo que sejam considerados de valores históricos, eles são inalienáveis e imprescritíveis, ou seja, não é possível, mesmo que digitalizados, eles sejam eliminados, eles têm que ser preservados. O que o Arquivo vem trabalhando já há 2 anos é com um programa chamado Arquivo Nacional Digital, que é não só a digitalização do seu acervo, daquilo que é mais demandado para disponibilizar online para o pesquisador, mas também se preparar para receber os documentos produzidos em meio digital pelo governo federal, como os documentos nato digitais. Porque os documentos nato digitais, eles têm que ser produzidos de uma tal maneira, com qualidade arquivística, para que ele seja garantido a sua longevidade. A qualquer momento que qualquer cidadão ou pessoa deseje vê-lo, ele se apresenta com o máximo de autenticidade possível. Então, isso é um programa que o Arquivo Nacional já regulamentou, em termos de instrumentos técnicos, e o governo federal começa a trabalhar numa modelagem de governo sem papel, no sentido da produção de processos digitais. E isso não só facilita a comunicação, mas aumenta enormemente a nossa responsabilidade, porque a preservação digital não é barata e vai exigir muitos investimentos para que a gente possa garantir que esses registros não se percam e que estejam disponíveis a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, a qualquer investigador, no tempo que ele desejarem, mesmo tendo sido produzidos de maneira digital. Então, isso é uma preocupação presente e eu acho que, tecnicamente, é o caminho, porque nós estamos no mundo digital.
Tudo bem, só agradecer a Vossa Excelência pela resposta. Não tenho mais nada a perguntar, a não ser cumprimentar a ambos, tanto o ministro como o diretor-geral.